DW. Jornal da Manhã.
Juventude angolana vive maré de dificuldades e reajustes dos transportes pode ser novo obstáculo.
Essa questão do reajustamento dos preços dos transportes públicos só vai dificultar a vida dos estudantes, vem atrapalhar o normal frequência dos estudantes às aulas. Muitos dos estudantes vivem distante das suas residências.
Na Tanzânia, sobe o número de mortos em explosão de caminhão cisterna. E mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Está com Thiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco. Bom dia. Assinala-se nesta segunda-feira, 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude. Em Angola, os jovens, que são a maioria da população, estão mergulhados numa maré de dificuldades. Os problemas vão desde a falta de emprego, habitação, acesso aos transportes públicos e até ao ensino superior. O analista ouvido pela DW África apela ao executivo angolano que aposte em medidas públicas sérias e sustentáveis para dar melhores condições à juventude. Manuel Luamba.
Um dos problemas da juventude angolana é o acesso aos transportes públicos. Para além de descansos, os meios de transporte preparam-se para reajustar os seus preços nos próximos dias. Na última sexta-feira, estava prevista a entrada em vigor a nova tarifa de comboio de Luanda, entretanto adiada sem data. Francisco Teixeira, responsável do movimento dos estudantes angolanos, diz que este reajuste vai atrapalhar a frequência dos estudantes às escolas.
Essa questão do reajustamento dos preços dos transportes públicos só vai dificultar a vida dos estudantes. Vem atrapalhar o normal frequência dos estudantes às aulas. Muitos dos estudantes vivem distante das suas residências e muitos deles, muitas das vezes, vão à escola, andam longos e longos quilômetros.
No entanto, o governo promete resolver o problema em breve. Os jovens estudantes, crianças, antigos combatentes e idosos estarão isentos no acesso aos transportes públicos rodoviários, marítimo e ferroviário. Francisco Teixeira do Meia desconhece as formas de atribuição do chamado passo social e lamenta o facto de a sua organização não ter sido consultada na concessão do documento.
Não sabemos que métodos foram usados para esse processo, não sabemos que critérios o Estado vai usar para atribuir o passe social aos estudantes, como vai chegar aos estudantes pobres, que método vai usar para chegar aos estudantes pobres. Acho que não deveria ser desta forma, porque devia ter contactado as instituições de defesa dos estudantes. Eu caricato nisso, são sempre as mesmas pessoas.
Este não é o único problema que afeta a juventude angolana. Não é fácil o acesso e estadia no ensino superior. Este ano, a Universidade Agostinho Neto registrou mais de 46 mil candidatos para cerca de 5 mil vagas. E em 2020, o governo vai acabar com a gratuidade nas instituições públicas de ensino, uma pretensão que tem sido criticada pelo movimento Note Propinas nas universidades públicas. A par disso, há a falta de emprego. Só para se ter uma ideia, nos últimos dois anos, a taxa de desemprego em Angola cresceu de 8,8% para 28,8%, indicam dados do Instituto Nacional de Estatística, INE, publicados este ano. A juventude é a mais afetada. O analista Augusto Bafabafua aconselha o executivo a direcionar as suas políticas públicas nos setores produtivos, como a agricultura e o turismo. Entende que podem gerar postos de trabalho.
Sustentável que o aconselhável, ou seja, quer agricultura, quer o próprio turismo, o executivo tem que fazer muito mais para empregar os jovens no turismo, da hospedagem, à restauração, na própria mobilidade, os guias, os tradutores, enfim, há uma vasta oportunidade de trabalho para jovens. Deve isentar para países que são grandes fornecedores de turistas, os Estados Unidos, a própria União Europeia, o Brasil, a Austrália.
O sonho da casa própria é também um calcanhar de Aquiles para a juventude angolana. Augusto Bafabafa explica que é preciso apostar em políticas habitacionais sérias e sustentáveis.
Há uma necessidade do executivo pensar grande, pensar que Angola é um país vasto e nós só somos somente 30 milhões. A grande luta para a habitação acontece mais nas grandes cidades, principalmente na cidade de Luanda, na cidade de Benguela e na cidade de Lubango. Isto quer dizer que não há políticas sérias, sustentáveis, não há empenho suficiente no sentido de sair fora das grandes cidades.
Durante muito tempo, o país registrou uma luta de gerações. Augusto Bafabafa diz que nos últimos tempos a situação inverteu-se. O analista aponta a introdução de jovens do governo de João Lourenço como um sinal do desaparecimento deste conflito de gerações. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Quais são os desafios que a juventude enfrenta no seu país e o que é que o governo tem feito pelos jovens? Foi o que perguntamos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Madalena Sampaio, bom dia. Já há reações dos nossos ouvintes?
Bom dia, já começaram a chegar comentários, sim. Saliu Sanha Candê da Guiné-Bissau conta que os desafios da juventude no seu país são a formação profissional, o acesso à universidade, porque lembra, só há uma única no país, e além disso o desporto e também a participação no desenvolvimento do próprio país. Para que isso aconteça, diz, é preciso que o governo dê oportunidades à juventude, dar-lhes um bom ensino para começar, mas isso, infelizmente, não tem sido uma realidade no solo de Amílcar Cabral, que sempre apostou na formação de jovens, recorda este nosso ouvinte da Guiné-Bissau.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNITA vai iniciar em setembro a escolha dos seus candidatos para as eleições autárquicas marcadas inicialmente para o ano que vem. A informação foi avançada pelo jornal angolano O País. Amanhã, o parlamento deve votar a proposta de lei da tutela administrativa sobre as autarquias, parte do pacote legislativo autárquico e que na semana passada foi aprovada na especialidade com a junção de propostas da UNITA e do governo. Em Moçambique, o candidato da Frelimo ao governo da província de Maputo desvalorizou a denúncia da Renamo, que diz que ele é inelegível para o cargo por ser governador de Cabo Delgado e está recenseado naquela província. Entretanto, Júlio Parruque disse que o seu partido está concentrado em problemas internos. O presidente Filipe Nyusi fez ontem um apelo aos muçulmanos no país para que se envolvam na materialização do acordo de paz. Falando durante uma cerimônia religiosa em Nampula, que marcou o fim da peregrinação à Meca, Nyusi pediu orações para que o país esteja livre dos malfeitores envolvidos nos ataques em Cabo Delgado. A proposta de transformação do Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Parlamento Regional deverá ser aprovada na próxima cimeira de chefes de Estado e de governo da organização. O encontro está marcado para os dias 17 e 18 em Dar es Salaam, na Tanzânia. A transformação do fórum deverá facilitar a aplicação de programas e políticas da comunidade, bem como a integração efetiva dos países membros.
DW África. Deutsche Welle.
Na Tanzânia, começou neste domingo o velório das vítimas da explosão do caminhão cisterna em Morogoro, no leste do país. Segundo o balanço mais recente, pelo menos 71 pessoas morreram e há dezenas de feridos. O presidente John Magufuli decretou 3 dias de luto nacional. O presidente foi representado neste domingo pelo primeiro-ministro Hassim Majaliwa, que participou na cerimônia fúnebre das vítimas já identificadas. O primeiro-ministro anunciou que o número de mortos havia subido para 71 e que os feridos já somam 59 pessoas. O governo continua a trabalhar na identificação dos corpos.
Daktari wapo, mitambo ipo, kila moja anasema huyu ni ndugu yangu.
Temos médicos e outros especialistas em DNA suficientes, por isso faremos o que for preciso para que os familiares possam identificar os seus parentes e levá-los para os enterros. Estamos a dar mais tempo para permitir que todos que perderam seus entes queridos possam identificar os corpos e, caso precisem, nós ajudaremos com os testes de DNA. Grande parte das vítimas são condutores de mototáxis e pessoas da zona que acorreram ao local onde o caminhão cisterna se despistou para recuperar combustível. Segundo o governo local, quando as pessoas enchiam as suas latas com combustível, um homem tentou arrancar a bateria do caminhão, provocando a explosão. O incidente ocorreu na manhã do sábado, na periferia de Morogoro. Apesar do trabalho intenso das autoridades, muitas vítimas ainda não foram reconhecidas devido ao estado dos corpos. Presente na cerimônia fúnebre deste domingo, a mulher de uma das vítimas diz não ter informações sobre o marido. Ele trabalhava como mototáxi no terminal rodoviário. Saiu para trabalhar, mas quando chegou às 8 da manhã, um dos clientes contou-me sobre a explosão e que a maioria das vítimas eram motociclistas. Corri para o hospital, mas até agora não tenho notícias de onde meu marido está. O parente de uma outra vítima diz ter recebido informações de testemunhas oculares. Viemos a saber que o nosso parente morreu. Testemunhas disseram-nos que ele era um daqueles que estavam onde o caminhão cisterna explodiu. Ele conseguiu combustível e quando estava para sair, a explosão aconteceu. Tentou escapar, mas já era tarde demais. O primeiro-ministro Kassim Majaliwa avançou que uma comissão especial vai investigar se a má administração contribuiu para o desastre. Entretanto, o presidente John Magufuli visitou no domingo alguns dos feridos que estão no hospital em Dar es Salaam. Magufuli apelou para o fim do roubo de combustível, prática comum em África. No mês passado, 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na região central da Nigéria, num acidente semelhante. Em maio, outro acidente parecido ocorreu no Níger, próximo ao aeroporto da capital Niamey, deixando quase 80 mortos. Em 2016, 115 pessoas morreram na sequência da explosão de um caminhão cisterna na província de Tete, em Moçambique.
DW Notícias.
Na Nigéria, pelo menos 2 militares e 5 civis foram mortos em 2 ataques jihadistas contra uma base militar numa vila no nordeste do país. Também 11 terroristas foram mortos. A informação foi avançada por fontes militares à agência de notícias France Press. Um dos ataques foi protagonizado por radicais do Estado Islâmico de África Oeste, enquanto outro pelo grupo Boko Haram. Na Líbia, um ataque com carro-bomba matou 3 funcionários da ONU e deixou 3 feridos no sábado em Badzag, no leste do país. O secretário-geral da ONU condenou o atentado e confirmou as mortes dos funcionários da organização. Antônio Guterres pediu às autoridades da Líbia que não poupem esforços para identificar os responsáveis pelo ataque. No Quênia, um homem foi detido ao tentar vender 100 quilos de marfim numa localidade no sul do país. A polícia apreendeu o material, que é fruto de caça furtiva. Outro vendedor ilegal conseguiu fugir. O Quênia proibiu em 2018 o comércio de qualquer tipo de marfim com o objetivo de combater a caça ilegal de elefantes. Em Hong Kong, a polícia voltou a disparar granadas de gás lacrimogênio numa estação de comboios e em vários bairros da cidade para conter mais um fim de semana de manifestações contra o governo. Os agentes bloquearam várias ruas e em muitos locais entraram em confronto com os manifestantes. Este foi o 9º fim de semana de protestos consecutivos que pedem a demissão do atual governo, representante da administração chinesa no território. Na Venezuela, o chefe do parlamento alertou que o presidente Nicolás Maduro pretende dissolver o legislativo. Numa mensagem nas suas redes sociais, Juan Guaidó disse que a Assembleia Constituinte convocou para hoje uma sessão para aprovar a proposta. Agora o futebol. Em Moçambique, o Costa do Sol mantém-se no comando do Moçambola depois de vencer ontem o Ferroviário de Nampula por 2-0. A partida marcou a última jornada da primeira volta do campeonato. O Costa do Sol tem agora 28 pontos, seguido pelo Ferroviário da Beira, com 27, e depois o Desportivo de Maputo, em terceiro, com 24. E em Angola, o Petro de Luanda venceu também por 2-0 o Matlama, no Lesoto. A partida contava para a primeira mão da primeira pré-eliminatória das Ligas dos Campeões Africanos de Futebol. O Petro de Luanda repete assim o mesmo resultado do tetracampeão angolano, 1º de agosto, que venceu no sábado no terreno do KM de Zanzibar por 2-0.
DW, do centro da Europa, para si.
Acompanhe agora mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW, Learning by Ear, aprender de ouvido.
Thank you.
contra o crime.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Mauro Bamafor, o empreiteiro responsável pela construção do novo Centro de Juventude da cidade de Lubina, foi espancado durante a cerimónia de lançamento do projeto. Não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital no dia seguinte. Os inspetores Marina e Carlos já estão a investigar o caso. E os três amigos, Clara, Felipe e Jaime, decidem dar uma ajuda à polícia.
E Jaime, ainda bem que a tua mãe decidiu fechar o café hoje. Assim nós podemos falar à vontade.
Sim, Clara.
Já agora, onde é que está o Felipe?
Ele está a caminho.
Bom, Jaime, eu não consigo parar de pensar no que aconteceu àquele homem ontem, sabes? Tu não achas que devíamos ir à polícia?
E dizer o quê, Clara?
Oh, podíamos dizer-lhes o que ouvimos.
Ok. Vamos supor que concordo com essa tua grande ideia. Agora diz-me, o que ouviste?
Oh, uma discussão.
Sobre o quê, Clara?
Ah, oh, não sei.
Jaime, Jaime, deixa-me entrar.
Entra, Felipe. A porta está aberta.
Pessoal, tenho novidades.
Conta lá, Filipe, o que foi?
É sobre o homem que foi encontrado ontem, atrás do escritório do presidente da Câmara. Sabem que a polícia até agora mantém a identidade dele em segredo.
E já descobriram quem era?
É o empreiteiro do Centro de Juventude.
Mauro Bamafor. Então era ele que estava a ser espancado e ameaçado ontem.
Clara, nós ouvimos algo, mas não vimos nada. E nem sequer reconhecemos as vozes. Pelo menos eu não.
Pessoal, podem parar, por favor. Há mais. Ele morreu esta manhã.
Hã? Oh, não!
O que vamos fazer?
Eu estava a tentar convencer o Jaime a irmos à polícia.
Ei, calma. Ninguém vai à polícia.
Mas não podemos ficar aqui sem fazer nada. A minha consciência, pelo menos, não me deixa.
E o que vamos fazer?
Acho que temos de investigar por conta própria.
O quê?
O que queres dizer com isso, Felipe?
Podemos começar com as provas que temos, depois logo vemos. Mas acho que não devemos falar com a polícia até termos algo concreto. Concordam?
Conta comigo.
Jaime?
Eu não sei o que dizer. Acho que não tenho escolha.
Certo. E agora vamos à manifestação do Sindicato dos Trabalhadores.
Não. Eu não vou. Vão vocês, eu não vou.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Retomamos o tema de abertura para falar sobre os desafios que a juventude enfrenta no seu país. E aproveitamos para perguntar o que é que o governo tem feito para apoiar os jovens. Madalena, mais comentários?
Mais comentários. A Rima Gestosa acaba de nos escrever no Facebook e diz que os desafios são vários, principalmente o emprego. Sérgio Mauelela diz também que os jovens, sendo a maior fatia da população em Moçambique, o governo, neste caso, devia investir mais neles, desenhar e implementar projetos sustentáveis para jovens, estimular o gosto pelo trabalho e não meras negociatas, busca de apelidos renomeados para ganhar algum cargo, competência, em primeiro lugar, defende este nosso ouvinte moçambicano. Zacarias Costa Fortuna também escreve no Facebook da DW que há muitas ideias de empreendedorismo no seu país, mas infelizmente não há dinheiro para as iniciar num país onde reina a lei do mais forte. Nhandondo Canfosse Sulo de Xemba, Moçambique, diz que os desafios são enormes para o bem-estar dos jovens, mas estes desafios estão a ser difíceis de concretizar devido às sucessivas crises no país, económica, etnossocial, política, sociohistórica e sociogeográfica. O governo nada tem feito para esta camada jovem e também não se preocupa em empregar os jovens. Nhandondo do Canfosso diz que há muitos jovens marginalizados no país depois de terminarem os seus estudos, quer no ensino primário, quer no superior ou técnico ou profissional. Este ouvinte afirma ainda que em Moçambique fala-se muito de um fundo para jovens, mas este fundo só tem beneficiado jovens das zonas urbanas, principalmente os que estão ligados ao partido que está no poder. E diz Maloas de Moçambique, diz que os jovens de hoje são muito, muito curiosos, têm vontade de descobrir o mundo, mas o que os marginaliza é a falta de emprego depois de tantos estudos.
Obrigado, Madalena, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.